E aí, Cloud Maker, estamos começando o episódio 153 aqui do Papo Cloud. E nesse episódio eu tenho uma satisfação enorme de conversar com Vinícius Dutra da Nagro. Ele que desenvolve uma solução super interessante e que ajuda o nosso setor do agronegócio. E olha que legal, quando uma solução tecnológica vem criada, vem surgida para poder ajudar exatamente um dos principais setores da nossa economia no Brasil, eu fico muito feliz, porque eu fico exatamente empolgado de tentar entender que tecnologia é essa, que solução é essa. Afinal de contas, o agro ele vive em todo mundo aqui. Mesmo você não sendo do campo, ou mesmo você sendo um profissional de tecnologia da informação que não esteja diretamente conectado a ele. E o Vinícius aqui, no caso o Vinícius da Nagro, ele vai contar exatamente como ele vem resolvendo um dos grandes problemas da área do agronegócio, que é acesso ao crédito rural. Isso mesmo, há dinheiro para poder movimentar ainda mais ainda as produções. E ele conta um caso bem curioso, que um processo tradicional de acesso ao crédito leva, em média, 90 dias para ser liberado, ou no caso, para saber que foi negado o crédito. Isso é muito ruim. 90 dias é péssimo para um produtor rural. Ele tem que se planejar, tem que se organizar. E ele cita um caso bem interessante, olha só. Ele consegue resolver em poucos minutos com a solução da Nagro. E só esse case aqui já vale muito a pena compreender exatamente como eles vêm conseguindo mapear os problemas e as soluções para poder acelerar ainda mais ainda o agronegócio. Por quê? Se o produtor rural ele tem acesso mais rapidamente a linhas de créditos específicas para o seu negócio, melhor ainda é a sua aplicação e mais acelerado é toda essa cadeia, porque ele tem que comprar insumos, equipamentos, treinamento, enfim, uma série de coisas que só o mundo agro sabe exatamente como vive. Mas bora lá, eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Mas antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recado. Você que acompanha o mercado de tecnologia da informação, vem vendo vários fatores de que não está fácil concorrer a determinadas vagas. Estar cada vez mais preparado e saber exatamente o que responder e o que perguntar no processo de seleção e recrutamento tem se tornado crucial, até mesmo no processo de seleção e recrutamento de uma vaga tão desejada. Você provavelmente já deve ter sonhado em entrar ou até mesmo iniciar o processo de seleção de uma empresa. Consegue esse processo, mas lá na hora começa a ter dúvidas, não saber o que falar, não saber como se postar, seja uma entrevista presencial ou remota. E é justamente pensando nesse contexto que a gente criou aqui uma série chamada Shark IT Podcast. E o objetivo dessa minissérie é justamente trazer dicas pontuais sobre melhoramento de currículo, o que escrever, o que falar, como se postar durante uma entrevista, o que investir durante uma entrevista. Todos esses detalhes sempre vão fazer diferença exatamente no seu processo mais importante, que é o recrutamento. E isso eu conto com a parceria da Shark IT, uma empresa especializada em recrutamento e seleção. Veja só que legal, são pessoas que vivem a área dando dicas aqui para a gente a se posicionar e melhorar ainda mais ainda o nosso processo de seleção e recrutamento. Não dá para vacilar na vaga tão desejada e tão sonhada, vaga almejada, não é verdade? Então vai lá, acesse Shark IT Podcast no seu agregador de podcast favorito, link na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Melhor ainda, se você tiver alguma dica, sugestão de temas que queira ver aqui na minissérie, ou no caso no Papo Cloud como um todo, aproveite e deixe um comentário lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição também, ou se preferir, você pode mandar uma mensagem direta aqui no meu número do WhatsApp. Anota aí, 81-7313-9822. Bora lá pro nosso Papo Cloud. Nesse episódio do Papo Cloud, eu conto com a participação do Vinícius Dutra. Vini, o Xará aqui também, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
Opa, obrigado.
Eu que agradeço aqui a tua participação, Vini. Vini, olha só, eu sou extremamente entusiasta no tema agronegócio e tecnologia. E quando junto os dois, o papo pode esticar bastante, principalmente na área de especialização de vocês, que é uma área de fintech, me corrija se eu estiver errado, de fintech voltada para o agro, né? Esse mercado gigante, essa fatia da nossa economia, principalmente aqui no mercado brasileiro, tão significativa e tão importante para os lares, enfim, para o nosso PIB, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Mas eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho, Vini, antes de a gente entrar no nosso tema central, para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho da sua trajetória, até chegar à frente da Nagro, por favor.
Minha trajetória ela é um pouco incomum para o meio de tecnologia aí, de produto, que é a área que eu acho mais. Minha formação natural é piloto comercial de avião e depois, paralelamente, foi um bacharelado em Direito. Tecnologia sempre foi um gosto, uma paixão ali desde criança, mexendo com desmontar computador, com arrumar, aquela coisa mais ingênua ali ainda no início. E acabou que a época de vestibular, tal, você tem aquela pressão. Na época não era um curso tão quente ali, mas sistema de informação era até minha segunda opção na escolha. Mas acabei passando lá para o Direito, era um curso muito concorrido na época, na Federal aqui da cidade, que a gente está em Uberlândia, em Minas Gerais. E eu segui o curso, depois eu acabei não gostando muito, com um sonho de infância era ser piloto de avião, resolvi seguir essa linha, cresci, nasci praticamente e cresci ali no meio de avião, por causa do trabalho do meu pai na época, num táxi aéreo daqui, e isso sempre ficou ali, eu sou apaixonado por avião até hoje, mas a carreira de piloto de avião ela é um pouco complexa, aí, principalmente quando você tem uma economia que não vai bem, então a época que eu formei ali em 2013 foi bem o inicinho desse problema econômico que a gente vem enfrentando desde então, acabei voltando ali pro curso de Direito, fui terminar, fui fazer outras coisas, nesse meio tempo eu acabei trabalhando numa telecom aqui da cidade, na Algar Telecom, e ali eu tive contato com muita coisa, primeiro por conta do trabalho, assim, eu tive que ter contato com dados, montar algumas coisas para predição de compra de equipamento, minha responsabilidade lá era comprar equipamentos de redes, servidores, modems, a pecinha que vai lá no poste, o fio que vai passar a internet, a fibra, esse tipo de coisa, e ali eu acabei tendo contato um pouco com dados e na época não tinha nem muito esse buzz de ciência de dados, assim, estava trabalhando ali com Excel, com Power BI para tentar otimizar o que eu estava fazendo, usando alguns modelinhos estatísticos para tentar comprar melhor, comprar no momento mais certo, manter um estoque mais adequado. Só que ali a gente tinha um contexto muito de tecnologia, a empresa estava fortalecendo muito essa transformação digital e tinha hackathons, tinha eventos lá dentro que me propiciou ter contato mais com tecnologia, com desenvolvimento, até que numa ocasião lá a gente teve um hackathon para criar uma solução de chatbot em cima da plataforma da IBM, do Watson lá, estava começando aquilo ali ainda, e aquilo ali me chamou muita atenção, e aí eu comecei a procurar, aprender aquilo ali por conta própria, e foi ali um pouco que cruzou meu caminho com um dos meus sócios, quando a gente fundou a Nagro, porque eu estava um pouco nesse contexto de tecnologia, de dados, de desenvolvimento ali, mesmo que dando os passos iniciais. Esse é um pouco da minha trajetória.
Nossa, que interessante, Gini, porque, ó, experiência com pilotagem de aeronave não é fácil, assim, traz uma bagagem muito maneira, porque envolve várias habilidades ali, né, de compreensão, tomada de decisão, porque a margem de erro é pequena lá em cima. É. E essa a sua trajetória no bacharelado? Na área de Direito também traz uma experiência legal e um hackathon de sucesso, a gente poderia dizer, que acabou plantando aquela sementinha, né, de desenvolver uma solução e vislumbrar uma oportunidade, né? Olha que interessante. Mas como é que surgiu efetivamente a Nagro e o que vocês acabam resolvendo o problema, já que normalmente o grande mote de uma startup, né, uma fintech agora para agro também, você tem que identificar um problema, tem que trazer a solução e realmente trazer o resultado, tem que ser algo bem pragmático. Fala um pouquinho da Nagro para
a
gente.
Então, a Nagro ela nasceu ali final de 16 para início de 17, o Gustavo e o Leonardo, que são meus sócios aqui quando a gente fundou a empresa, a gente estava conversando, né, o Gustavo, ele é marido da minha prima, então a gente tinha um contexto ali familiar, e o Leonardo é primo do Gustavo, então já é um pouco meio em família, e eles tinham a visão de que o Gustavo é produtor de uma família de produtor já bem tradicional lá, o Leonardo também, e o Leonardo já vinha trabalhando com crédito há uns 6, 7 anos, o Gustavo um pouco menos, e eles tinham essa visão, por que que o crédito rural é tão complicado, por que que tem essa burocracia tão grande, por que que a experiência é tão ruim? E a partir dessa provocação, veio a ideia de transformar o crédito para o agro através da tecnologia para conseguir, assim, reduzir essa assimetria de informação que existe entre quem financia e o produtor rural. Lá em 2017, ainda as coisas eram muito mais rudimentares nesse sentido, de tecnologia de dados para o campo, e com isso, quem financia ele não conseguia conhecer tão bem o produtor rural, para conseguir mensurar o risco, sem contar que houveram problemas aí, entre produtos que foram criados pelo mercado financeiro que não conhecia do agro e acabou dando errado, isso acabou traumatizando muita gente até que não sofreu ali naquele episódio, mas que sempre ouviu falar, e aí ficava esse preconceito. E o crédito sempre foi praticamente baseado no modelo do Plano Safra, então a gente tem um volume aí que hoje ele deve chegar aí por em torno de 220, 230 bilhões anual, e uma outra parcela que ela é feita pelo próprio mercado agro ali, principalmente, com as tradings, com as revendas, as indústrias, fornecendo um crédito não necessariamente financeiro, mas no prazo para os produtores comprarem seus defensivos, suas sementes, os fertilizantes. Então, acaba que o crédito ele era uma ferramenta muito importante para o contexto do agronegócio, do produtor rural, e ele tinha essa experiência ruim, independente de onde que ele ia, ou ele ia para uma taxa muito alta, ou ele tinha a burocracia do crédito ali regulado, do crédito oficial. E como a gente começou ali, começou a conversar sobre isso, gostei muito da ideia e acabou dando um casamento ali quase que imediato. Porque eles não tinham esse contexto ali de tecnologia, eu estava começando aprendendo isso e fui... aprendendo muito durante nossa caminhada aqui. E lá no começo a gente foi atuando como podia. Então tinha consultoria, eles fundiram as consultorias de crédito, no que veio a se tornar na Agro, eu acabei entrando nisso, saí lá da Algar, e a gente atuou no começo ali muito como um marketplace. Então a gente construiu algumas ferramentas de originação digital, então a gente capturava esses leads de produtores digitalmente e estruturava ali o projeto deles para mandar isso para os bancos. Aí a gente trabalhava com bancos públicos, principalmente, naquele momento, e a gente sempre tinha essa busca de usar a tecnologia, usar os dados para conseguir transformar a forma com que era analisado. E aí fomos identificando fontes de dados e formas que a gente conseguiria minimizar a burocracia para o produtor, mas ao mesmo tempo trazer essa confiabilidade na informação para quem estava financiando. Pouco a pouco a gente foi construindo uma ferramenta, um módulo e foi juntando isso tudo ao longo do tempo. Nessa evolução a gente começou a trabalhar ali com bancos privados também, levando esses créditos para bancos menores que não tinham tanta capilaridade, mas que queriam ter uma certa exposição ali no agronegócio. Posteriormente, a gente conseguiu começar as conversas com o mercado financeiro, que já estava mostrando algum certo amadurecimento de entendimento do agro, principalmente ali um pouco por ver que o mercado agro vinha segurando o PIB de forma bastante consistente ali por alguns anos. E nesse período, a gente foi construindo essa reputação, construindo essas ferramentas e essa tecnologia para conseguir entregar uma análise de crédito bem mais profunda e também entregar essa experiência melhor para o produtor. Mas os bancos em si, eles não iam mudar muito a forma de conceder o crédito e nem a forma com que eles entregavam essa experiência para o produtor. Isso sempre incomodou a gente, que a gente nunca, por mais que conseguisse entregar a maior eficiência possível ali no processo antes de mandar para o banco, mandava para lá, ficava 30 dias, 40 dias para aprovar. Então, esse incômodo e essa inconformação fez a gente dar uns passos maiores aí que a gente criou nosso próprio produto de crédito. Então, ali em 2020 foi um momento em que a gente consolidou a estratégia que a gente já vinha trabalhando de ter uma solução para analisar crédito, para trazer velocidade, para trazer profundidade nessas informações, e a gente também foi atuar na frente do crédito. Então, em 2020, a gente começou a financiar com recurso próprio, logo a gente cresceu mais, fez uma operação que a gente captou um CRA, que é um instrumento de investimento, então a gente fez uma captação de CRA privado, principalmente com a Anagro e com os investidores da Anagro. Foram 20 milhões, a gente começou esses produtos de crédito, um crédito de menor ticket para uma liberação mais rápida, aquele crédito complementar ali que o produtor estava precisando, um de ticket mais intermediário, em que ele dava a produção dele em garantia, que a gente fala muito ali de CPR, onde ele entrega essa produção dele em garantia, a gente denominou esse produto de giro agro, e a gente também fez um produto que chama Farm Equity, que é um financiamento com a terra do produtor em garantia. Então ele dava essa terra em garantia, a gente entregava um ticket maior, uma taxa um pouco menor. E esse produto escalou muito bem ali, ele ganhou tração, a gente conseguiu fazer a alocação desse CRA, entregar um resultado muito bom, até que no ano passado a gente começou a estruturar ali em metade do ano, mais ou menos, um FIDIC que acabou, conforme saiu a legislação e a regulação do FIAGRO, a gente converteu ele para um FIAGRO de direitos creditórios e no finalzinho do ano a gente lançou esse FIAGRO, ele já é um volume bem maior, primeira emissão foi mais ou menos 60 milhões, players muito grandes aí participaram da alocação desse FIAGRO, sem contar os investidores e o grupo aqui da Nagro também, e a gente vem trabalhando esse produto, já está na beirada aí de ter que fazer uma segunda emissão. Só que também, paralelamente a isso, lá em 2020, a gente começou com produtizou ali nossas soluções internas de análise de crédito e criou o AgRisk, que é uma ferramenta para o mercado agro usar para analisar crédito e conceder crédito para os produtores e para demais players da cadeia do agro. A gente tem, por exemplo, indústria que analisa as revendas, e a gente tem revenda que analisa o cliente. Então, é um produto que transformou o trabalho que um analista tinha ali de 4 horas de buscar aquelas informações em 3 minutos. Então, isso trouxe muita velocidade para eles, uma profundidade muito maior de informação que muitas vezes eles deixavam passar, seja por questão de tempo ou seja por desconhecimento daquela informação. E esse produto também deu muito certo, a gente saiu ali em um ano e meio de um cliente, nosso primeiro cliente lá para hoje está com quase 190, dentre grandes empresas aí da cadeia do agronegócio, tanto de fertilizantes, sementes, tradings, defensivos. Então, uma boa parcela do mercado agro que dá crédito, ele é cliente nosso. Então, isso foi muito bacana, a gente conseguiu resolver um problema e uma dor que eles tinham muito forte. Esse é um pouco da história da Nagro, assim, a gente está aí mirando crescer nessa frente B2B bastante esse ano, e também no crédito, a gente quer chegar ali em torno de 400 milhões de crédito concedido esse ano, e o trabalho vai ser bastante intenso, mas estamos aí confiantes e com isso trazer novas soluções, trazer novas abordagens ali para entregar valor para o produtor rural e para a cadeia do agro. Acho que esse é um pouquinho do overview da Nagro.
Isso tudo que você foi falando, eu fui aqui imaginando o quão legal foi a jornada de construir tudo isso e perceber esses detalhes que fazem a diferença. Só para deixar claro aqui, quem está acompanhando a gente vendo no YouTube ou nos ouvindo através dos agregadores, que por mais que tem uma certa sensação, uma aparência de que no campo as coisas demoram a acontecer, porque o ciclo de plantação, de certa forma, é longo, tem um processo natural, né, de plantar, germinar, colher e tudo mais, enfim, a cadeia é longa, mas o tempo é importante, porque se você demora para tomar uma decisão ou para conseguir um crédito, uma linha de crédito que vai lhe ajudar a potencializar o seu negócio, você pode perder, inclusive, aquele ciclo inteiro, porque você não conseguiu ter o crédito a tempo, né? Você não conseguiu fazer a aquisição, seja do seu insumo, do seu maquinário, enfim, do seu capital de giro para o seu destino final daquele crédito, e você perdeu o time, né? E perder time no agronegócio nunca é bom, porque, de novo, você precisa dos ciclos para as coisas acontecerem. E você diminuir, você relatar que está diminuindo bastante esse tempo, nossa, eu só vejo que acho que o principal valor agregado que você já oferece, antes mesmo da concessão do crédito, é o time, né? Você já tem uma decisão mais rápida. Isso também é um feedback que você vê do mercado, que vocês conseguem atuar?
Sim, tanto nessa frente de B2B, que a gente fornece ferramenta para o analista de crédito, para a empresa conceder esse crédito com mais segurança, com mais velocidade, ali, mais assertivo, o nosso crédito também ele é muito rápido. E isso é uma das coisas que mais atraem os clientes. A gente teve crédito que a gente conseguiu liberar em 4 horas, desde a solicitação, a análise até o dinheiro estar na conta do produtor. Então, essa velocidade a gente consegue imprimir por conta da tecnologia, por conta do AgRisk, da forma com que ele nos possibilita analisar o crédito de forma muito rápida.
Agora, Vini, como é que tem sido o comportamento justamente desse mercado, que vocês são especialistas, nesses últimos 2 anos, visto que a gente está passando? Não sei se teve alguma diferença, como é que foi essa esse momento tão diferente aqui que a gente está vivendo, mas também para vocês aí.
É, esse momento tem trazido muitos aprendizados e desafios, principalmente lá no início, quando a gente não sabia como que seria daqui um mês, daqui dois meses. E foi bem no momento em que a gente estava construindo e lançando esses produtos. A adaptação foi muito rápida, a gente teve que adaptar ali em coisa de dois, três meses. E eu acho que essa dinâmica acabou ensinando um pouco, ou forçando, de certa forma, as pessoas a se digitalizarem, a conseguir transacionar por meios digitais. Então, talvez isso tenha dado um certo empurrão para que o produtor tivesse mais familiaridade ali em lidar com o celular, lidar com transacionar através dos meios digitais. Uma pesquisa tem até mostrado, eu não vou saber o número certinho, nem quem fez essa pesquisa, mas o percentual de produtores digitalizados aqui no Brasil, ele é muito alto. Então, a gente tem cerca de 80% desses produtores que utilizam o celular, utilizam o WhatsApp, utilizam Facebook. Então, esses produtores estão em contato ali com ferramentas, com o mundo digital, e estão se acostumando cada vez mais a transacionar nesse meio, seja fazer a venda ali da produção dele, seja tomar um crédito. Então, tudo isso acaba ficando mais familiar para o produtor.
Se alguém estiver vendo a gente aqui e quiser fazer uma análise de risco, até mesmo ter acesso à solução de vocês, é através de um site, através de um aplicativo? Conta um pouquinho dessa jornada.
Para quem toma o crédito, a gente trabalha muito com as campanhas ali nos canais digitais, e temos também parcerias, canais offline, mas para quem quer tomar crédito, entrar no nosso site, tem um formulário muito simplesinho, ele tem que só responder algumas perguntinhas, colocar os dados pessoais, e em questão de 5 minutos ali já tem, do lado de cá já tem uma leitura muito profunda dele, cai ali para um comercial, para um analista que vai dar uma consultoria, ele entender qual que é a necessidade dele, entender como que vai poder ajudar ele com o nosso produto. E esse processo, ele acaba seguindo ali pelos consultores, até que num determinado momento, caso haja contratação de fato, a gente volta para o meio digital, onde ele faz ali a assinatura do contrato de forma digital também.
Agora, Vini, só uma ideia que surgiu. Esse é como se fosse um cadastro socioeconômico, que ele vai trazendo alguns documentos, alguns dados nesse formulário que você citou no site de vocês?
Esse formulário, ele tem pouquíssimos campos, basicamente são campos de qualificação. Então, a gente pede ali, pergunta se ele é produtor, até para entender se ele de fato é e está colocando, a gente vai fazer essas verificações dentro do robozinho lá, mas pergunta se ele tem negativação. Tem gente que tem, coloca, e eventualmente isso pode ou não dificultar ali a obtenção do crédito. A localização dele, então qual estado que ele está, qual região. E os dados pessoais, o nome, o e-mail, o telefone e o CPF. São 6 campos que ele tem que preencher e o resto a gente usa a tecnologia para conseguir a informação. Aí isso roda uma série de camadas de automação aqui dentro e que usa o Alice como motor. Ali, em torno de 2 a 3 minutos, a gente já tem uma visão muito profunda de informação dele, desde a parte cadastral, validação de dados, a parte de cadastro de produtor, o histórico que ele tem como produtor rural, quanto tempo, onde que ele atua, qual cultura, entende também a parte de relacionamento dele, o grupo econômico, se ele tem empresa, se ele tem sócios, quem que são as pessoas ali que estão envolvidas no grupo familiar, parte de compliance também, está muito em voga hoje em dia com SG. A gente entende o comportamento dele ali no ambiental, no fiscal, criminal, trabalhista, se ele tem algum tipo de problema numa dessas esferas. Judicial também, a gente avalia processos judiciais do país inteiro para entender o comportamento desse cliente, assim, desse lead que caiu ali, para conseguir, e a partir de restritivo de crédito também. Então, birôs, protestos em cartório, esse tipo de coisa. Então, isso tudo traz uma leitura muito profunda de como que é o comportamento do cliente ali que está solicitando crédito. Seja a parte comportamental de como que ele trabalha o crédito dele, como que ele está endividado, como que ele está pagando esses créditos, se ele é uma pessoa que tem um histórico de litigiosidade, se ele respeita a legislação ambiental, se ele tem problemas trabalhistas ou não, se ele paga os tributos corretamente ou não. Então, tudo isso conta uma história e ajuda nosso algoritmo lá a analisar, entender qual que é o risco que está envolvido naquele cliente. A gente também ele consegue, por exemplo, nesse momento, identificar todas as fazendas que esse produtor tem, identificar, na maior parte delas, o georreferenciamento dela, entender com sensoriamento remoto se teve produção ou não ali naquela área, até 10, acho que 10 anos no passado. Então, tem muita coisa que acontece ali nesse processo de análise que entrega para o analista uma informação muito profunda, já bem interpretada, bem ponderada. E ali a gente tem só alguns passos para conseguir analisar, interpretar aquilo ali e entregar uma resposta rápida, que seja um não ou um sim, mas que seja rápido. Porque, bem que você falou lá, a gente usa um termo aqui desde os primórdios, que a natureza não espera. Então, você tem que,
legal, tem que
ter um timing muito bom ali de fazer as coisas. Então, ter uma resposta, mesmo que ela seja negativa, de forma rápida, é importante.
Agora, Vini, uma coisa que você pode nos ajudar a compreender aqui também é o seguinte. No Brasil, essencialmente, né, o agronegócio é formado por pequenas fazendas, né, assim como também iniciativas muito familiares. São poucos os grandes produtores, né, são proporcionalmente falando. Na fatia que vocês atendem mais o pequeno produtor, o médio ou o grande? E nessa pergunta também, acho que se você puder explicar um pouquinho, se vocês dão alguma dica ou orientação para tomada de crédito, né, porque o crédito ele tem que ser muito bem planejado, muito bem estruturado e muito bem, assim, uma vez obtido, realmente executado. Então, ter a orientação e aquele cuidado do crédito. O crédito é bom, mas né, ele tem que ser usado de forma bem inteligente. Então, assim, explica um pouquinho para a gente aqui qual é a fatia que vocês atendem e quais são as dicas ou como é que você acaba orientando, né, para tomar um crédito dentro desse ecossistema que a gente vive aqui.
A nossa fatia principal de mercado é entre o pequeno e o médio produtor, que é o que está mais desatendido ali pelos players tradicionais. Okay. Então, são os mais negligenciados. E não que a gente não tenha clientes que são de grande porte, mas numericamente, acho que eles têm uma proporção também menor, assim como a fatia estatística que é observada ali dentro da população. Mas a gente traz esses produtos para esse público, principalmente porque é o público mais carente de soluções e que é menos atendido. Porque o grande produtor ele já é muito assediado, ele já tem muitos parceiros que estão lá para ele oferecendo uma solução mais customizada e mais adequada do que o varejo ali, do que os bancos de varejo. Já o pequeno e o médio produtor, eles têm essa dificuldade de, às vezes, encontrar o produto que precisa ou da coisa sair ali no timing que ele precisa e isso vem ao encontro assim, desse anseio de entregar uma experiência melhor para o produtor. Respondendo a segunda parte da pergunta, a gente trabalha aqui também essa parte de conscientização e de, me fugiu a palavra agora, mas de conseguir entregar informação e conhecimento para o produtor. Porque o produtor, às vezes, ele tem, principalmente esse menor, ele tem talvez menos sofisticação ali na gestão, Sim. na forma com que ele lida com a produção dele, por ser uma coisa mais tradicional, às vezes vindo de um contexto menos sofisticado e menos profissionalizado. Então, o nosso time ele tem essa preocupação, fazer material, a gente tem um curso ali que ajuda a gestão para pequenas propriedades, a gente trabalha muito conteúdo, principalmente conteúdo voltado para técnicas e para coisas da produção que podem ajudar o produtor a melhorar alguma coisa ali, ou ter um conhecimento diferente, ou despertar uma vontade de aprofundar em algum tema que possa melhorar a produção dele. Então, essa preocupação é uma preocupação que a gente tem de conseguir entregar um crédito, mas que esse crédito seja bem aproveitado, que ele renda os frutos ali para o produtor, para conseguir alavancar, de fato, a produção dele.
Agora também existem outras tecnologias vindo no mercado, né? Na verdade, parte delas já existe, a gente fala de inteligência artificial, aquela experiência que você teve com o Watson, ele já deixa bem claro, machine learning e o próprio 5G, né? São coisas que vão habilitando e vêm proporcionando novas, vamos dizer assim, novos entrantes nessa rede mundial de computadores, e atender a famosa demanda reprimida, principalmente nos grandes centros afastados da região metropolitana, porque o interior do Brasil ele é muito grande e às vezes é maior do que grandes capitais, né? Mas atender, de certa forma, algumas tecnologias lá é um grande desafio, mas uma vez que essas tecnologias chegarem por lá, vocês já estão visualizando alguma coisa nesse sentido também? De repente, novos produtos surgirem ou até mesmo novos clientes aparecerem, vocês captar novos leads e ajudar novos produtores? Como é que você tem visto essa relação dessas novas tecnologias para a solução de vocês?
Eu acho que, de certa forma, o 5G, principalmente conforme as soluções de IoT vão sendo mais utilizadas, assim, a curva de adoção vai evoluindo, a gente passa a ter uma gama de informações que podem colaborar com o processo de tomada de decisão ali para conseguir aprofundar a análise daqueles dados. Então, acredito que, nesse aspecto, o 5G ele tende a contribuir e fomentar com que essas soluções tanto fiquem mais acessíveis quanto possam ter mais abrangência. Por exemplo, vou citar a questão de maquinário. Hoje em dia já existe para alguns produtores uma espécie de telemetria da máquina, do que está acontecendo ali dentro.
Sim.
E eles têm uma interpretação daqueles dados ali de forma mais profunda para trabalhar melhor a produção. Então, conseguir entender, às vezes, qual pedaço da terra está colhendo mais, qual está colhendo menos, isso para eles é muito importante para melhorar, às vezes, de colocar mais adubo num lugar, de fazer algum tratamento em outro. E eu acredito que, conforme isso for sendo amadurecido, essas informações, e principalmente que eles tenham essa educação na cultura de compartilhar isso e entender que esse tipo de informação vai ajudar eles a conseguir crédito melhor, mais barato, que isso também possa ser usado no processo de análise de crédito. Não é algo que eu acredito no curtíssimo prazo, mas conforme for tendo uma evolução, for tendo um amadurecimento do mercado, acho que isso vai ser possível.
Pô, sensacional, Vini. Agora sim, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para tratar. Nossa, agronegócio, tecnologia, para mim é um prato cheio, assim, para ficar realmente passando por horas e horas debatendo o assunto. Mas, Vini, uma pergunta que eu sempre faço aqui aos meus convidados, que busca a sua visão pessoal. Afinal de contas, a gente ouve muito sobre esse tema, seja na área técnica ou na área não técnica, na televisão, enfim, todo lugar está falando sobre esse tema. Mas vamos lá, para o meu xará aqui, o que é computação em nuvem?
Olha, eu sou, talvez, suspeito para falar por ser bastante defensor de computação em nuvem. Eu acho que ela possibilita e viabiliza que pequenos negócios e pequenas iniciativas consigam ter acesso à infraestrutura de qualidade, consigam ter acesso a soluções que antes eram muito restritas e muito caras de se conseguir. Então, hoje, qualquer pessoa consegue ali subir um servidor, obviamente conforme capacidade técnica, mas assim, possibilita pequenos negócios e pequenas iniciativas de ter acesso a um servidor, de ter acesso a uma solução de inteligência artificial, que cada nuvem tem a sua aí, e isso conseguir fomentar e fazer com que negócios evoluam mais rápido e com um custo muito menor. Hoje, e sempre para mim isso foi um pouco inconcebível, de ter que comprar um servidor, de ter que colocar uma infraestrutura física dentro da empresa, o quanto que eu ia ter que mobilizar de capital num momento em que capital é extremamente escasso e importante.
Sim.
E para você subir um servidor, você sobe lá uma solução, às vezes você consegue dimensionar conforme o tamanho da sua aplicação ainda, e isso fazer com que você consiga lançar produtos, consiga fazer as coisas, é muito bacana. Eu acho que a nuvem, e o que mais me atrai, que eu mais gosto, é isso, que a gente consegue fazer muita coisa, às vezes com muito pouco, comparado com se fosse ter que comprar toda essa infraestrutura. E desde de zero a gente está na nuvem, já passou por
Bacana.
Muitas, mas a gente tem já um parceiro há muito tempo com o GCP, uma parceria muito forte, e com as soluções que estão lá dentro. Então a gente construiu muita coisa em cima do que eles entregam de soluções, principalmente na parte de serverless e algumas coisas de inteligência artificial lá.
Olha aí, vamos usar a nuvem para potencializar as soluções tecnológicas para chegar a todo mundo. E fico feliz aqui, Vini, de ter conhecido vocês, conhecido um pouquinho da sua trajetória. Muito sucesso na sua jornada, né? Um desafio é grande. Só acho que são duas coisas que é extremamente complexo aqui no nosso país. É o tal do crédito, como você citou bem, e o agronegócio, né? Tem que saber muito bem o que está fazendo, propondo como solução. Meu amigo, sucesso na tua jornada, um abraço aí para todo o time da Nagro e até a próxima oportunidade.
Opa, muito obrigado aí pela oportunidade aí de falar um pouco da empresa, falar um pouco do que a gente está fazendo. É muito bacana essa experiência aqui.
E aí, o que você achou do bate-papo com o Vini? Veja só, eu achei muito legal exatamente compreender toda essa problemática que é oferecer um crédito para a área rural. Não é fácil, mas fico feliz em saber que existem soluções e soluções muito legais e de ponta que realmente está solucionando um problema de quem tanto precisa, que é o produtor rural. Se você tiver algum comentário e querer compartilhar aqui, já sabe, né? Papo Cloud Makers é o espaço que a gente abre para poder discutir todos os temas aqui já desenvolvidos no Papo Cloud. Link na descrição, ou se quiser, pode mandar um número de WhatsApp direto aqui para mim, 81 97313 9822. E aí, tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.